Entrevista. Nosso quadro Reunião de Pauta, divulgado no Instagram, por 77% dos votos, escolheu na semana passada a pauta que vamos abordar hoje. Vamos comentar sobre o relatório Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, publicado pela ONG Oxfam. Entre outras coisas, o balanço mostrou que 75% de todo o trabalho de cuidados não remunerado do mundo é feito pelas mulheres. Vamos saber mais sobre esse relatório, que conversa hoje com o Jornal Gazeta Online, justamente Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. Kátia, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online, obrigado pela sua disponibilidade.
Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui.
Prazer é todo nosso, Kátia. E o relatório do Oxfam cita essa questão da desigualdade econômica global também. Como que a gente pode traçar um paralelo com essa informação de que o trabalho não remunerado é quase todo feito por mulheres com essa questão da desigualdade global no mundo?
É que hoje a gente tem uma concentração da riqueza tão grande na mão de poucas pessoas. E essa concentração, né, essa forma de acumular tanta riqueza, você pensa bem, 2.153 pessoas detêm a mesma riqueza que 4 bilhões e 600 milhões de pessoas, uhum. É mais de 50% da população mundial.
Nossa.
Então, essa concentração ela é baseada em vários fatos. E um deles é a questão das mulheres, o que a gente chama de um sexismo da economia. Por quê? As mulheres, seja no mercado de trabalho, em geral, elas recebem uma remuneração mais baixa, têm piores condições de trabalho. E, por outro, existe todo esse chamado trabalho de cuidado, que, na sua maioria, ou ele é mal pago ou ele não é remunerado.
Certo.
Então, isso assim, se a gente olha hoje, são milhões de mulheres que cumprem esse papel, e esses milhões de mulheres, muitas delas não recebem nada.
Exatamente. Quer dizer, é muito dinheiro na mão de poucos, e sobretudo, esses poucos são geralmente homens, né?
Ah, sim. Se a gente pegar os 22 homens mais ricos do mundo, eles têm a mesma riqueza que todas as mulheres da África.
Nossa.
São 660 milhões de mulheres. A gente usa esses números para poder mostrar, assim, dar uma imagem para as pessoas. Quando a gente está falando de desigualdade, a gente não está falando de uma desigualdade, sempre vai ter desigualdade na sociedade, não é mesmo?
Claro.
A gente não é todo mundo igual. Mas nós chegamos a um nível extremo. Existe uma parte da população que está sendo prejudicada, fortemente prejudicada.
Com,
né,
certeza. Se tornando um problema estrutural que gera essa questão da desigualdade, gera outros problemas sociais. Então, não é, vai muito além da questão, não somos todos iguais e por isso nunca vai haver igualdade plena, ok. Porém, já vai para um caso que vira mazela social, né, Kátia?
Exatamente.
E pensando... pode falar.
Não, eu ia dizer que... se a gente colocasse um valor econômico para todo esse trabalho do cuidado, o não remunerado feito pelas mulheres no mundo, isso daria 10 trilhões de dólares. É 3 vezes o PIB do Brasil, mais ou menos.
Nossa.
Então, assim, é um trabalho que é um trabalho de muito valor. É um trabalho... que ele tem uma importância econômica grande e ele não é valorizado.
Com
porque
certeza.
Ainda tem aquela história, né? A mulher é aquela pessoa do lar, não é mesmo?
É.
A mulher está ali para poder cuidar disso. E, na verdade, a responsabilidade do lar é de todos que vivem no lar.
Sem dúvidas. Inclusive, pensando nessa evidência do trabalho não remunerado, né, me vem à cabeça a questão da dupla jornada. Para a gente contextualizar melhor antes, como que a gente pode entender o que seria uma dupla jornada?
Olha, é quando a mulher, ela vai, em muitos casos, ela vai trabalhar no mercado de trabalho, e ela chega em casa, ela vai o quê? Ela vai arrumar, ela vai cozinhar, ela vai cuidar, né? Uhum. Ela vai fazer a compra. Então, essa ideia de que as mulheres, e realmente é uma maioria de mulheres, elas têm essa responsabilidade dupla, porque isso é trabalho. O arrumar, o cuidar, o limpar, o cozinhar, isso é trabalho.
Com certeza.
E se a gente consegue colocar as mulheres, valorizar esse trabalho, a gente muda um pouco o que a gente tem na sociedade hoje. E os homens, claro, tem uma pequena mudança de comportamento, está mudando, mas sim, falta sim. Muito. E aí tem um ponto importante. É muito importante o papel dos governos, sabe? Para poder conversar com a população e mostrar que a visão, que a cultura nossa, ela não pode ser uma cultura que coloca um tipo de serviço, seja o de cuidado, né, cuidar das crianças, das pessoas doentes, seja o trabalho doméstico, como responsabilidade das mulheres. Então, essa mudança cultural de passar a ver a mulher como um ser humano com os mesmos direitos que os outros, ela é muito necessária e urgente.
Sem dúvidas. E a senhora diria que a dupla jornada é o principal agravante da desigualdade salarial e econômica entre homens e mulheres?
Olha, a gente mostra um estudo que 46% das mulheres que estão em idade assim, ativa mesmo, produtiva, uhum. Elas não têm emprego no mercado de trabalho porque elas estão em casa assumindo responsabilidades de cuidado. Então, sem dúvida que esse papel que é dado à mulher, ele contribui para ela ter menos acesso ao mercado de trabalho e ele também contribui para um salário inferior. Uhum. Por isso que é muito importante a gente fazer essa mudança cultural e conversar com a sociedade sobre a responsabilidade compartilhada da casa e do cuidado.
Estamos conversando com Kátia Maia, ela é diretora executiva da Oxfam Brasil. E Kátia, o relatório também diz respeito à força de trabalho de cuidado remunerado, né? Entre trabalhadoras domésticas, faxineiras, babás, cuidadora de idosos, enfermeiras, alguns exemplos nesse caso, né? Um fator comum entre essas profissões são, no geral, os salários baixos e as condições ruins de trabalho. Quais políticas públicas, neste caso, devem ser implementadas de forma que melhore as condições e o salário dessas trabalhadoras, mas ao mesmo tempo não impossibilite as contratações delas?
Eu diria que tem dois blocos importantes aí de políticas. Um que tem a ver com garantir os direitos mesmo, os direitos de trabalho, salário digno, condições dignas, né, direito à alimentação, garantir previdência, garantir carteira assinada. Uhum. Então, essa parte da legislação trabalhista e que o Estado force e acompanhe essa implementação, né, dessa legislação, isso uhum. é uma coisa muito importante. Mas também é importante garantir os sistemas nacionais de prestação de cuidados, porque existe uma responsabilidade dos estados de garantir saúde, educação, creche, atenção ao idoso, para que as mulheres também, além de, claro, você ter o salário digno, as condições dignas, mas é importante que a mulher tem o direito de sair para o mercado de trabalho. E ela só vai conseguir fazer isso se o Estado assumir a sua parte.
Com certeza. E, Kátia, para o futuro, agora falando um pouquinho do futuro, a senhora faria uma previsão mais otimista na qual esses problemas que nós comentamos seriam diminuídos ou pessimista na qual eles seriam ainda mais agravados?
Olha, a gente tem uma preocupação grande que a gente mostra no nosso relatório, que a tendência é de haver um agravamento dessa situação. Duas razões principais. Uma é o aumento, o envelhecimento da população, seja global, seja aqui no Brasil, uhum. que vai necessitar de mais cuidados, e ao mesmo tempo o nascimento de mais pessoas, né? que também vão necessitar de cuidado. A outra coisa é também essa questão do cuidado que eu falei, que é muito importante, é outra coisa que também vai implicar para esse futuro, é a questão, por exemplo, da mudança climática.
Sim.
Que traz uma demanda de mais cuidado, de mais atenção, a demanda por água vai ser maior, então, para aquelas mulheres que estão em áreas rurais que têm que buscar água, vão ter que andar mais. Os impactos das mudanças climáticas em pessoas que estão em situação de pobreza, de vulnerabilidade, essas pessoas sempre são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Então, você tem aí tanto essa demanda, essa nova realidade que vem dessa situação, né?
Sim, sim. Kátia, muito obrigado pelos esclarecimentos. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Ah, eu gostaria de acrescentar que isso tem solução, sabe? Porque parece que é mais uma catástrofe. Não é. Reduzir as desigualdades é possível. Garantir condições dignas para as mulheres que trabalham no cuidado e no trabalho doméstico também. A nossa sociedade pode priorizar e enfrentar esses desafios.
Com certeza. O diagnóstico é ruim, mas não necessariamente o prognóstico deve ser ruim, né?
Exatamente. Basta querer, basta vontade política para fazer.
Tá certo, Kátia. Muito obrigado novamente e até uma próxima.
Obrigada. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jornal Gazeta, online.